Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também a senhora Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, a senhora professora doutora Filipa Calvão, bem como a senhora secretária da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e sem mais delongas, porque não são necessárias, passava a palavra ao partido requerente. Portanto, a audição da Comissão Nacional de Proteção de Dados é feita a requerimento do Chega, que tem, portanto, 3 minutos para apresentar ou para expor os motivos pelos quais requereu a audição da Comissão Nacional de Proteção de Dados. E passo por isso a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Chega.
Sr. Presidente, Sra. Doutora Filipa Calvão e Sra. Secretária, caros colegas. Sr. Presidente, antes de começar, só uma questão. As perguntas coloco-as logo.
O que temos feito, apesar de não termos grelha, não é? Ou seja, há sempre um momento inicial para explicar o porquê de se ter requerido a audição desta entidade, não é? Ou personalidade. E depois haverá 10 minutos para intervir e depois as perguntas dos partidos e a resposta.
Ok. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Presidente, Doutora Filipa Calvão, quero começar por agradecer estar aqui hoje e ter vindo aqui prestar-nos alguns esclarecimentos sobre este assunto. E o que levou o nosso grupo, portanto o Chega, a requerer a sua audição foi principalmente devido ao facto que a Comissão Nacional de Proteção de Dados, no fundo, é a autoridade competente no que diz respeito em matéria de defesa dos dados pessoais, matéria esta que, no fundo, acaba por estar no centro de toda esta questão. E um dos principais motivos, se não até o principal motivo, que levou à declaração de invalidade da própria Diretiva número 2006-24 do Parlamento Europeu e do Conselho, a 15 de março, pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Já em 2015, quando a referida declaração, imediatamente se ia ter procedido nessa altura, obviamente, à alteração da lei, se necessário à própria Constituição, no entanto, nada se fez e hoje estamos aqui. Essa situação foi-se arrastando mesmo depois da própria Comissão Nacional de Proteção de Dados se ter pronunciado sobre o assunto em 2017. Recordo a emissão da deliberação número 641/2017, de 9 de maio, onde a Comissão Nacional de Proteção de Dados confirma não só a sua convicção relativamente à violação dos direitos ao respeito pela vida privada e comunicações e à proteção de dados pessoais, como também à circunstância dessa violação com substanciar uma restrição desproporcionada face ao disposto no artigo 18 da Constituição da República Portuguesa. Nesse mesmo ano, e tendo em conta o exposto, a Comissão Nacional de Proteção de Dados acabou por deliberar pela não aplicação da Lei 32/2008, no que diz respeito às competências que eram determinadas pelos artigos 7º, 8º, 9º, 14º, 16º e 17º. Só este ano o Tribunal Constitucional se pronunciou e veio a comungar da mesma apreciação do Tribunal de Justiça e da Comissão Nacional de Proteção de Dados e recentemente declarou a inconstitucionalidade de alguns artigos da Lei nº 32/2008, colocando em causa diversas investigações e processos judiciais em curso. A isto acresce o facto de se pretender que este seja um processo legislativo forte, coeso, que não deixe brechas na lei, que permita assegurar os direitos dos cidadãos e proteger os seus dados, mas também que as entidades policiais e judiciais consigam fazer o seu trabalho de modo a nos proteger a todos nós. Portanto, o objetivo do Chega é conseguir esse equilíbrio e acabar com o impasse atual nas investigações que foram afetadas por esta decisão de inconstitucionalidade. Foi este o motivo que pedi para cá virem e a seguir, o que eu tenho são realmente questões, mas passo agora a palavra. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora passaria então a palavra à Sra. Doutora Filipa Calvão, dando-lhe nota que tem 10 minutos, indicativamente, para fazer a intervenção e como isto se processará é depois da intervenção, os partidos, cada um na sua vez, farão as perguntas em função da intervenção ou não, e depois a Sra. Doutora responderá no final novamente. Por isso tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito boa tarde a todos, Srs. Deputados. Agradeço a oportunidade que foi dada à Comissão Nacional de Proteção de Dados para aqui vir prestar esclarecimentos acrescidos relativamente a esta questão, para além daquilo que já tem dito também em sede de pareceres no contexto deste último procedimento legislativo. E se me permitem só gastar dois minutos da vossa paciência e atenção para lembrar as razões que estão na base da jurisprudência do nosso Tribunal Constitucional e dos Tribunais Europeus, do Tribunal de Justiça da União Europeia e do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, quanto a esta matéria, lembrando especificamente que é assumido por esta jurisprudência que a ingerência nas comunicações eletrónicas, ou seja, o tratamento de dados que se consubstancia na conservação de dados de tráfego e de localização dos cidadãos, da generalidade da população, de forma indiferenciada e sistemática, simples conservação, já não estou a falar do acesso pelas autoridades policiais, mas a simples conservação dessa informação constitui uma ingerência grave nos direitos fundamentais, no direito à vida privada e, consequentemente, no condicionamento das liberdades fundamentais dos cidadãos, e que, por isso, essa ingerência tem que ser, de facto, ponderada com os outros interesses que estão na base, enfim, dessa conservação e desse acesso e que se prendem com a garantia da segurança nacional, segurança interna e segurança de pessoas e bens. E sublinhar este aspecto, precisamente comparando aqui estes acórdãos sobre o acesso, a conservação e acesso a estas matérias, estes dados pessoais relativos aos dados de tráfego e de localização no contexto das comunicações eletrónicas, com um outro acórdão recente, que também a Comissão há de fazer aqui vir uma deliberação chamando a atenção para a necessidade de rever a legislação nacional quanto a esse aspecto, que é o acórdão relativo à diretiva PNR, dos Passenger Name Record, ou seja, relativa ao registro de dados pessoais dos passageiros no contexto da utilização de serviços de companhias aéreas. Isto porque esse acórdão, que é já posterior a esta última intervenção da CNPD neste procedimento legislativo, ou seja, nos pareceres de junho, é de finais de junho deste ano, de 21 de junho de 2022, esse acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia vem precisamente, apesar de ser crítico também quanto, enfim, ou interpretar restritivamente a diretiva para salvá-la de juízos de desconformidade com a Carta, vem precisamente sublinhar que no contexto da diretiva PNR, o conjunto de dados pessoais tratados não tem uma afetação tão significativa da vida privada porque diz respeito a uma parcela da vida das pessoas. Nem, por regra, a maior parte das pessoas, no contexto da nossa população, não viaja todos os dias de avião. E, portanto, a informação que é aí objeto de tratamento e o impacto na vida privada das pessoas não é tão significativo como é neste caso, em que estamos a falar de comunicações eletrónicas, quando nós hoje vivemos todos num mundo eletrónico e digital, todas as nossas interações com os outros passam muito significativamente por esse contexto digital, e também a nossa vida em termos de acesso de buscas no motor de busca, que é também abrangido pelo conjunto de dados que aqui é objeto de tratamento, também se revela muito a nossa vida privada. E de facto, portanto, o que nós temos aqui é que temos de fazer uma ponderação cuidada desse impacto significativo na vida privada dos cidadãos e das liberdades fundamentais que a vida privada, no fundo, a ressalva da vida privada ou a proteção da vida privada acaba por salvaguardar também, com os tais interesses que aqui estão subjacentes no contexto do combate à criminalidade. Para sublinhar que só pode ser de facto relevante e que essa tem sido a linha de força da nossa jurisprudência europeia e também nacional, para sublinhar que só pode ser a criminalidade grave a justificar essa restrição desse direito fundamental à vida privada. Ora, nesse contexto, nós no nosso parecer, nos pareceres que emitimos neste procedimento legislativo, focámos essencialmente, enfim, os pontos principais para, enfim, por razões de estratégia de comunicação e de argumentação, focámos os aspectos principais. Há um ou outro pormenor ainda que resta e que eu queria trazer aqui que mereceria atenção, mesmo considerando as propostas de alteração que foram apresentadas por dois grupos parlamentares, do Partido Socialista e da Iniciativa Liberal, mesmo focando essas propostas de alteração, há ainda um ponto que resta e que eu queria aqui focar e que diz respeito aos crimes que podem justificar, ao leque de crimes, portanto, no artigo 2º, sobre o âmbito de aplicação, o leque de crimes que pode justificar estas restrições. Porque precisamente se refere à lei do cibercrime, e a lei do cibercrime tem todos os outros crimes que aí estão previstos apresentam uma moldura que corresponde, portanto, a um juízo de criminalidade grave relativamente às condutas que ali estão em causa, mas há um crime previsto no artigo 6º, número 1, que é do acesso ilegítimo, que tem uma moldura sancionatória mais baixa e, portanto, que não merece esse grau de censura pela comunidade político-estadual e, portanto, na perspectiva desta jurisprudência europeia e nacional, do Tribunal Constitucional, diz a Comissão, nesta interpretação que está a fazer dessa jurisprudência, que esse crime previsto no artigo 6º, número 1 da Lei do Cibercrime tem de ser excluído do âmbito de aplicação de um diploma desta natureza, para justificar, portanto, a retenção dos dados pessoais relativos às comunicações eletrónicas e justificar o acesso. Peço desculpa, era para aproveitar os 10 minutos, mas eu vou então respirar pelo meio. Peço desculpa. Então, já está toda a cientista asfixiada pela maneira como falo, peço desculpa. Então, só repetindo o artigo para termos a certeza que todos compreenderam o que eu estava a querer dizer, é o artigo 6º, número 1 da Lei de Cibercrime. Portanto, estou-me a referir concretamente aqui nas propostas de alteração, estou-me a referir ao artigo 2º quanto ao âmbito de aplicação, propostas de alteração à proposta do Governo, ao artigo 2º quanto ao âmbito de aplicação, por acaso o artigo 2º, exatamente, sim, na proposta do PE, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é o artigo 2º, número 1, a linha C, quando fala da Lei 109/2009, aí deveria ser excluído o artigo 6º, número 1 desta lei, e na proposta do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, seria a linha B do artigo 2º dessa proposta, desse artigo que está a ser alterado, a proposta de alteração, portanto, a linha B, quando fala dos crimes previstos na Lei 109/2009, também aí, excepcionar esse artigo 6º, número 1. Peço desculpa, não conheço, há uma proposta do PSD. Não estava no site anteontem, quando eu abri o site, peço desculpa. E eu ontem não consegui abrir. Ah, queiram desculpar. Então, ou foi falha minha, mas de facto só consegui descarregar estas duas, peço desculpa. Portanto, a minha apreciação vai ficar aqui um bocadinho manca, digamos assim, porque não vi todas as propostas. Queiram desculpar se a falha foi de facto, foi imputável, porque fui eu que fiz esse acesso e de facto anteontem, não foi ontem, mas foi anteontem quando abri, não encontrei. Não encontrei. Terá sido falha de busca. Pois, não consegui encontrar. Peço desculpa por isso. Enfim, de todo modo, provavelmente padecem todas da mesma falha, não sei, porque nós no parecer não fizemos referência a isso, como disse, por uma estratégia de incidir sobre os aspectos fundamentais, embora fizéssemos referência em passa a essa disposição do artigo 6º, número 1 da Lei de Cibercrime. Isto, portanto, é uma primeira nota. A segunda nota diz respeito, enfim, à essencialidade de haver aqui intervenção do juiz de instrução criminal. Parece-me evidente que não podemos pôr quem faz a investigação, e portanto admito que esteja assim todas as propostas de alteração, que não podemos deixar de garantir que quem pretende fazer a investigação não decida sobre aquilo que pode investigar numa matéria que mexe diretamente com conteúdo essencial de direitos de dados e garantias, ou com direitos de dados e garantias, e portanto aí garantir a intervenção do juiz de instrução criminal. E finalmente, quanto ao conjunto dos dados pessoais que podem ser objeto de tratamento. E, portanto, falando agora genericamente, uma vez que não conheço todas as propostas de alteração, falando agora genericamente da proposta de lei do Governo, a estratégia seguida não é propriamente censurada, digamos, pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é não criar uma base de dados autónoma para efeitos de investigação criminal, aproveitando, portanto, a base de dados que as operadoras de telecomunicações já dispõem para efeitos de faturação. E aí nada temos naturalmente a opor que durante o período em que as operadoras já têm de conservar esses dados se faça, se garanta, se permita o acesso para a finalidade de investigação criminal. O que assinalamos como incongruente, vou dizer assim, não digo que abale a estrutura fundamental do Estado de Direito, mas que é incongruente, é introduzir numa base de dados que tem por finalidade a faturação dos serviços prestados pelas operadoras, introduzirmos dados que não são necessários para essa finalidade. E na proposta de Governo, portanto, deixando agora de me referir às propostas de alteração que tinha consultado, na proposta de Governo há aí várias disposições, vários tipos de categorias de dados que de facto não são, ou não são necessários todos, porque estão a repetir o que já decorria da atual versão do artigo 6º da Lei 41/2004, ou são mera repetição, ou de facto não são necessários para esse efeito. Não quero, e concretamente, enfim, de relevante nessa proposta de lei do Governo estava, que manifestamente é excessivo e desnecessário, mas também é excessivo, o acesso à internet, saber exatamente quando se inicia e termina o acesso aos sites na internet, através de motores de busca, porque estamos a falar, na verdade, de informação que não é necessária de todo para a faturação, que interessa são os descarregamentos, digamos assim, e não tanto os dados utilizados, melhor dito, em termos de dados de consumo, e não tanto, portanto, quando se inicia ou termina um determinado acesso à internet, e assim como também um conjunto de dados que não parecem de todo necessária faturação, seja, que não quer dizer que não sejam tratados pelas operadoras de telecomunicações, estou a pensar nos dados que nós nem referimos no parecer, enfim, porque para não atrapalhar a comunicação, mas estou a pensar nos dados relativos ao endereço de IP, estou a pensar no e-mail e no EMSI, que são dados de identificação internacional do assinante ou do equipamento móvel, mas que, sobretudo o e-mail, não nos parece ser, na avaliação que fizemos dado a dado, necessário para este efeito de faturação. Não quer dizer que a jurisprudência, quer o Tribunal de Justiça da União Europeia, o Tribunal dos Direitos do Homem, enfim, entendido aqui num sentido mais amplo que não foi tão preciso, mas também no Tribunal Constitucional, não quer dizer que a jurisprudência não entenda que pode ser conservada informação relativa à identificação do assinante e do equipamento móvel utilizado para efeitos de investigação policial, criminal. O que nós estamos a dizer é que há uma incongruência quando estamos a integrar esses dados numa base de dados com uma finalidade específica, que é de faturação, quando eles não são de facto aptos para essa finalidade. Como digo, não é um abalo estrutural no Estado de Direito, se lá estiverem, mas há aqui uma incongruência nessa construção legislativa que não podemos deixar de assinalar. De todo modo, estou naturalmente disponível para os esclarecimentos que entenderem necessários quanto a outros aspectos, designadamente quanto às propostas que os vários grupos parlamentares tenham apresentado e que, sobretudo aquelas que eu desconheço, mas estou completamente à disposição dos deputados, como é óbvio, para responder ao que entenderem. Muito obrigada.
Muito obrigado. Feita esta intervenção inicial, abre-se agora o período para as questões ou intervenções dos partidos, iniciando pelo Partido Socialista. O deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Coordenador. Agradeço em particular à Sra. Professora as notas que nos traz, tem sido sempre relevantíssimo nestas temáticas, não especificamente apenas neste momento em que legislamos sobre a matéria, mas diria que este, talvez de todos os processos legislativos que temos tido em mãos, seja dos mais complexos dos tempos recentes, porque inegavelmente há uma preocupação em assegurar que a investigação criminal e a tutela de valores essenciais da comunidade, como sejam a segurança interna e externa e a própria prevenção da criminalidade, são fatores relevantes, com peso constitucional e com tutela constitucional, por um lado. E, aliás, e com toda a razão, o Sr. Professor dava nota, cada vez fazemos mais coisas com recurso a meios de comunicação eletrónica, portanto, muito mais espaço, ou melhor, muito mais tempo passamos nesse espaço, muitas vezes muito mais tempo passamos nesse espaço sem noção dos riscos associados, muito do que se passa nesse espaço permanece eternamente no ar, na nuvem, e portanto não é reversível, mas por outro lado, quem também pratica ilícitos com recurso a estes meios também lá se encontra e portanto, de alguma maneira, o equilíbrio entre prevenir os riscos associados a quem neste espaço virtual pratica os ilícitos e quem quer ser protegido não é fácil de alcançar. Mas dizia que este é especialmente complexo porque, se quisermos, usar aqui uma analogia do urbanismo, isto é uma azinhaga em que os muros das quintas dos lados são especialmente altos e não é líquido que a azinhaga de facto desemboque no final do caminho num amplo prado onde podemos facilmente aplicar a lei, porque a jurisprudência do Tribunal de Justiça tem vindo a ser, enfim, pode ser lida como dando pistas, é assim que eu leio o último acórdão, que de alguma maneira procurará, não digo mandar a mão, que isso será longe demais, mas pelo menos procura enunciar os caminhos que os legisladores nacionais podem seguir para tentar superar o problema, portanto de alguma maneira vai dizendo se for um bocadinho mais por ali, se introduzir elementos de ponderação por acolá, talvez isto seja viável, porque nas últimas vezes que conversámos, epistolarmente é certo, mas as últimas vezes que conversámos olhávamos para a legislação alemã como podendo ser um desbloqueador e talvez não possamos continuar a fazê-lo da mesma forma, tranquila, uma vez que de facto o dito acórdão que tem coisas positivas nesse sentido em que traça um caminho, também por outro lado traça os caminhos que ficam fechados. As questões que eu ia colocar, de alguma maneira a Sra. Professora já as enunciou, no fundo a matéria do elenco de crimes, em relação à qual é muito útil a nota que já dá, obviamente foi, não digo, não é por preguiça, mas é por facilitação de conjunto a remissão para a lei do cibercrime, portanto naturalmente sujeita a finanças, como muitas vezes sucede em relação a estes elementos, não é nada incontornável, longe disso. A matéria do próprio prazo de conservação, essa cada vez mais relevante, não se terá pronunciado tanto sobre isso, mas era importante que nos pudesse dar algumas notas e pistas sobre isto, porque na audição do Sr. Diretor da Polícia Judiciária, um dos aspectos frisados era precisamente o relevo da possibilidade da duração da conservação de alguns elementos por mais tempo ser útil, porque até é apenas na reta final do curso deste prazo que surge a notícia, ou pelo menos que se começa a desenrolar o novelo a partir dessa informação, demonstrando que há mais informação que continua a ser necessária. Não significa isto que o prazo deva ser prolongado ad eternum e sem ressalvas, mas pelo menos a possibilidade de introduzir prorrogações devidamente fundamentadas e eventualmente avalizar pelo juiz que esteja já ou que tenha que ficar já a pilotar a autorização às restrições de direitos fundamentais em presença é um segundo aspecto. Quanto à autorização judicial, sempre foi um aspecto que desde o início demos nota que tinha que continuar a constar, mas, e este é o outro aspecto em relação ao qual também nos deu já algumas pistas, mas em que eu também insistia nesta questão, prende-se com os dados a tratar, ou seja, quando falamos de metadados, normalmente há um risco de sob uma mesma designação estarem, sob um mesmo chapéu, sob uma mesma designação, estarem a colocar-se realidades muito dispares entre si, algumas das quais já têm um tratamento jurídico adequado, algumas das quais não são suscetíveis de uma revelação tão profunda de áreas da esfera da reserva e da proteção de dados pessoais e, portanto, pode haver uma maior disponibilidade. Aliás, algumas são até pressuposto para se poder estar, para se poder navegar e para poder aceder às comunicações eletrónicas, o IP em particular. Ou seja, o grau de salvaguarda do IP é seguramente distinto daquilo que se prende com dados de tráfego ou com dados de geolocalização, mas era também um aspecto em relação ao qual perguntava se aquilo que está em cima da mesa ou que vem estando em cima da mesa se figura como adequado ou se, não digo removê-los, mas pelo menos balizar regimes jurídicos diferenciados, no fundo criar mais gavetas com requisitos diferentes, com prazos diferentes, eventualmente poderá ser um caminho. Termino dando nota de que se o percurso e as opções forem estas, também obviamente teremos uma dificuldade que é tornar uma legislação muito mais complexa e muito mais difícil de percepcionar por parte dos aplicadores, sendo que os aplicadores, em qualquer caso, serão não propriamente os cidadãos, mas, mas quem se dedica à investigação, portanto que à partida contará com uma maior, está mais bem apetrechada juridicamente e portanto poderá fazer essa navegação. Esqueci-me de uma pergunta e coloco ainda. Prende-se com a opção das bases de dados, ou seja, da não criação de uma base de dados e do recurso às bases de dados já existentes. Aquilo com o qual nos temos deparado também, quer da audição do Sr. Diretor da Polícia Judiciária, mas também quando cá esteve a ANACOM, é de facto a situação de, e das respostas que as operadoras também nos deram, é de facto, precisamente por estarmos a usá-las para uma finalidade que não é a do seu desenho, uma vez que este não é a finalidade do seu desenho, elas também não respondem a muitas das questões a que se pretende ter resposta, porque por vezes dependem de consentimento para a recolha de alguns elementos, porque por vezes não integram, porque são criadas para faturação e, portanto, depende também do grau de detalhe com que a faturação é solicitada e o tempo durante o qual ela é solicitada. Portanto, há vários elementos da total dependência de uma decisão do cidadão titular daqueles dados que pode condicionar, não digo a qualidade, mas pelo menos a extensão destas bases de dados. É uma matéria em relação à qual, da parte pelo menos do Grupo Parlamentar do PS, temos menos certezas. Ou seja, quanto mais ouvimos sobre este tema e sobre esta dimensão do que é que está nestas bases de dados que vamos passar a utilizar ao invés de criar uma base autónoma, menos, enfim, menos chão sólido nos parece termos sobre este tema e, portanto, se pudesse também dar-nos algumas pistas sobre isto, era também muito útil. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela, do PSD. Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento a Sra. Professora Filipa Calvão, a Sra. Secretária que a acompanha, os senhores e senhores deputados. Nós estamos aqui com uma encruzilhada que não é fácil, porque supesando os interesses que estão em causa, que são interesses absolutamente preponderantes no nosso ordenamento jurídico e em qualquer civilização que se quer civilizada e com o Estado de Direito Democrático, por um lado o interesse público da investigação e do direito à proteção e à segurança que cada um de nós enquanto cidadão temos e por outro lado também o direito à reserva da vida privada e todos os princípios foram violados e que foram tão bem apontados pelo Acórdão 262 prolatado pelo Tribunal Constitucional e também de resto já na esteira e na senda do Tribunal de Justiça da União Europeia. Vendo também com muita atenção os pareceres que a CNPD emitiu, quer relativamente à proposta do Governo, quer relativamente ao projeto do PSD, e eu aqui fiquei com uma dúvida, não sei se a CNPD teve acesso à nossa proposta de substituição, porque na nossa proposta de substituição procurámos corrigir muitas das críticas que aqui nos foram apontadas, designadamente a questão da conservação, na primeira versão se manter a conservação generalizada de dados pessoais e de localização de tráfego, portanto restringimos e introduzimos outras correções que nos pareceram que foram ao encontro daquilo que nos foi apontado no parecer da CNPD, que gostávamos que se pronunciasse sobre isso e compreendendo que, Sr. Professor, não tendo tido acesso a ele, não se vai pronunciar agora, nem queremos uma apreciação, nem um parecer apressado e, portanto, se depois nos pudesse até enviar por escrito, seria com certeza um instrumento de trabalho muito útil, porque os pareceres têm muita qualidade e interessam-nos, obviamente, portanto, ao processo legislativo, a nós enquanto legislador. Vendo também, concordando e acompanhando aquilo que disseram relativamente à proposta de lei do Governo, designadamente nas três críticas principais que apontam, que é a dispensa, que a mim pessoalmente e ao PSD nos preocupa muito, a dispensa da autorização do JIC, do juiz da instrução criminal, tem que ser uma autoridade judiciária e tem que ser obviamente o juiz das liberdades, dos direitos, liberdades e garantias a preferir essa autorização. A investigação criminal, o OPC requer, o Ministério Público promove e o juiz decide, não é? Porque os interesses são sempre incompatíveis, portanto revemos precisamente inteiramente nisso e consideramos que é muito importante. Também a questão do alargamento, porque no fundo aquilo que dizem é verdade, isso também nos preocupa. Efetivamente, a senhora professora disse muito bem, não, a proposta de lei do Governo não cria uma base de dados nova, não autonomiza, mas efetivamente distorce completamente a base de dados existente, porque temos uma base de dados que é criada para a faturação e nesta proposta são introduzidos muitos elementos cujo escopo vai muito para além da faturação e que não são necessários. Portanto, eu pergunto se também aí não contende diretamente e se não vai desembocar também nas inconstitucionalidades que já foram apontadas, porque efetivamente não, estes dados não são necessários para a investigação. E é aquilo que também dizem muito bem, quer dizer, é uma forma encapotada de dar aqui a volta a uma situação que objetivamente, num diploma legal das comunicações das eletrónicas, que não foi criado para este efeito. Portanto, se não está aqui a haver uma habilidade legislativa que depois poderá vir a ser sancionada pelo Tribunal Constitucional. Contudo, com todas as preocupações que isso acarretam, designadamente, eventualmente, o que possa vir a acontecer, de ser proferido novo acórdão pelo Tribunal Constitucional, com força obrigatória geral, que possa ter efeitos retroativos relativamente aos processos em curso e à investigação em curso, que é uma coisa que nos preocupa muito, porque neste momento temos uma lacuna própria, portanto, temos uma lacuna legislativa grande. Também a questão que nos referem aqui, portanto, que fazem a crítica da imposição das operadoras, notificarem apenas a pessoa cujos dados foram cedidos e não todos os outros intervenientes, os intermediários dessas comunicações. Portanto, gostava de as ouvir falar, de ouvir a senhora professora falar sobre isso e de lhe perguntar que, sabendo nós que os dados necessários à faturação não são os dados necessários à investigação criminal e que se está a deturpar e a distorcer essa base de dados já existente, em que medida é que isso contende com a nossa lei fundamental, em que medida também é que, na opinião da senhora professora e da CNPD, isso poderia ser ultrapassado, e também relativamente à nossa, portanto, o PSD trabalha diretamente em cima da lei número 32, não vai para a lei 41, portanto, vai da lei 42 e faz também aqui, na proposta de substituição, um apanhado do que nos interessa relativamente a esta matéria da assente da Lei 109, da lei do cibercrime. Portanto, restringimos, já não fica um acesso generalizado, mas é restringido a determinados locais, como, por exemplo, passagens de autoestrada, aeroportos, portanto, aqueles locais onde, eventualmente, poderá ser mais corrente poder ser apanhados a prática de infrações criminais. Portanto, e nessa medida gostávamos de ouvir falar. Também a questão, a proposta do Governo, isto é uma coisa que me tem preocupado muito, trabalha em cima de um prazo de 6 meses. Prazo esse que se reporta exclusivamente, como o Sr. Professor bem sabe, a um prazo de caducidade e de prescrição relativamente ao período do qual as operadoras têm direito a reclamar que lhes sejam pagos os serviços prestados, portanto, e que se o utente pagar de imediato a fatura, nada obsta a que essas bases de dados sejam de imediato apagadas e, portanto, a investigação criminal fica, a muito breve trecho, desses elementos. Tinha muitas mais questões para lhe perguntar, mas já ultrapassei provavelmente o meu tempo. Com toda a certeza que o Sr. Contador já me está a dizer que sim. Em concreto é isto, nós estamos numa encruzilhada. Objetivamente, nós precisamos de legislar para a investigação criminal num mundo absolutamente digital, porque senão muitos crimes vão ficar impunes e, portanto, é urgente. Como ultrapassar estas barreiras, independentemente das pistas que o acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia nos tem dado, portanto, qual, na perspectiva da CNPD, como ultrapassar, qual seria, enfim, a via mais rápida para obtermos este desidrato? Muito obrigado pela tolerância do tempo, Sr.
Deputado. Muito obrigado. Sra. Deputada, temos aqui um coordenador tolerante, e, portanto, a tolerância é precisa na vida social e, portanto, também na condução destas reuniões. Estão a ultrapassar o tempo de forma equitativa, pelo menos para já os dois partidos que intervieram. Sr. Deputado Rui Paulo Sousa do Chega, agora sim para fazer as questões e comentários que entender oportunos. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O que eu queria perguntar à doutora, para começar, relativamente à perspectiva da Comissão Nacional de Proteção de Dados relativamente a este assunto, quais é que acham que são realmente os limites que não devem ser ultrapassados no que diz respeito à investigação criminal? E que requisitos é que podem considerar como adequados e proporcionais para serem colocados na lei, mas que permitem realmente cumprir, não digo todos os objetivos de política criminal, mas pelo menos os principais e que permitem realmente aceder a determinados dados, como temos estado sempre a falar, como o IP, é, por exemplo, um dos principais, a geolocalização, que são dados essenciais para uma investigação, tanto em termos de futuro como de passado, porque há essa questão também, que poderá ser um pouco mais complexa, mas que é essencial para as investigações, como já vimos até pela audição com o diretor da Polícia Judiciária. Por exemplo, vê alguma forma de proceder a uma recolha generalizada dos dados para fins judiciais, se o período de tempo for menor ou se for colocado realmente, uma das coisas que temos falado é, apesar de disso também ser, no fundo, inconstitucional, atribuir a um determinado grupo ou área, mas aí estamos, no fundo, a fazer uma limitação já a nível de local ou de próprias pessoas abrangidas por essa informação. Ou então, uma questão de, em vez de ser um juiz, ser uma intervenção de um coletivo de juízes a permitir uma investigação desse género. Relativamente à questão agora das bases de dados, que os meus colegas já falaram, mas que de facto torna-se cada vez também mais importante nesta questão toda, é que, como a própria doutora disse há pouco, as próprias operadoras, há dados que teoricamente irão pedir, mas que não são necessários do ponto de vista deles. Mas que, por sua vez, sem esses dados, também praticamente deixam de ter interesse para a própria investigação e para a obtenção de determinados dados. Portanto, resumindo e concluindo, ou se vamos buscar os dados da faturação, apenas de faturação, não colocando IPs, não colocando geolocalizações, não colocando nada disso, o que no fundo também pouco servem, ou então vamos colocar isso, que também é algo que as operadoras poderão não necessitar ou utilizar, portanto ficamos aqui um pouco sem saber muito bem qual é a resposta a isto. E ainda mais outra questão, será que as operadoras reúnem as condições necessárias para manter esses dados em segurança? Portanto, do vosso próprio ponto de vista, atendendo ao nível de ataques informáticos que cada vez são maiores, atendendo que inclusive a Vodafone foi alvo de um, consideram que realmente reuniu essas condições ou será que a resposta passa realmente por uma base de dados que não a das operadoras? Finalmente, para acabar, não sei se terão presente ou não os números, mas tem ideia de qual é o nível de reclamações por uso indevido de dados atualmente por parte das operadoras, ou seja, a nível dos cidadãos, tem-se queixado desse uso indevido de dados e de haver alguma recolha generalizada sobre esses dados, ou isto é um assunto que, no fundo, passa um pouco ao lado dos próprios cidadãos e não se preocupam muito com isso? Estas são as questões que eu queria colocar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal. Por favor.
Obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar a Sra. Presidente e a Sra. Secretária, os restantes deputados. Sr. Presidente, consideramos que o contributo da CNPD nesta matéria se figura como particularmente relevante, atento ao vosso papel enquanto autoridade de proteção de dados. Gostaríamos de lhes colocar algumas perguntas relativamente aos fundamentos de licitude do tratamento dos metadados por parte das operadoras, assim como relativamente aos prazos desse mesmo tratamento. Ainda assim, gostaríamos de fazer uma breve resenha cronológica que irá permitir depois enquadrar as perguntas que serão feitas. Como saberá, a Lei nº 32 de 2008, que incidia sobre as operadoras e que foi declarada inconstitucional, criava a obrigação legal de se conservarem os dados de tráfego e de localização, criando-se assim uma base de dados autónoma, como também já aqui foi referido. Desde 2017 que a CNPD deixou de aplicar a referida lei, entendendo que esta lei contrariava o direito da União Europeia e a própria Constituição. Igualmente, desde 2017, as operadoras deixaram de ter um fundamento legal de licitude para tratar os referidos dados, ao abrigo desta obrigação, tal como é permitido pelo artigo 6º, número 1, a linha C do RGPD. Dito isto, além da obrigatoriedade legal que constitui um fundamento de licitude para o tratamento de dados pessoais ao abrigo do referido do artigo 6º, também é permitido o tratamento de dados pessoais ao abrigo da execução contratual, ao abrigo da alínea B desse mesmo artigo. Ou seja, e concretizando, paralelamente a qualquer obrigação legal que seja responsável pelo tratamento, estamos aqui a falar da Lei nº 32 de 2008 e da Lei 41 de 2004, que o Governo, aliás, pretende agora alterar, existem também outros fundamentos de licitude, como referi, que é sendo a execução contratual. A nossa questão vai então neste sentido de, paralelamente à obrigatoriedade legal das operadoras tratarem os dados pessoais de comunicação ao abrigo, por exemplo, da Lei nº 41 de 2004, as operadoras não procedem também ao tratamento de dados pessoais ao abrigo da execução contratual das telecomunicações. Perguntar também se estes dados continuam a ser precisos para a normal execução de um contrato, não sendo estes guardados num prazo do ano, nem sendo criada uma base de dados autónomas para o efeito, continuam a ser processados durante a execução do contrato. Se sim, o que gostaríamos de saber era então qual é o prazo em que tipicamente as operadoras conservam os dados processados, tais como chamadas, registros de localização, de dados, ao abrigo da execução do contrato com o consumidor. No Conselho de Ministros da Justiça da União Europeia, as respostas dos Estados-membros da União Europeia sobre esta matéria, e dou o exemplo da Finlândia, foram que estes dados são conservados pelas operadoras durante cerca de um mês, ao abrigo da normal execução do contrato. Isto assume uma especial importância, porque existe atualmente na lei portuguesa, mais precisamente no artigo 14 da Lei do Cibercrime, um mecanismo que permite que a autoridade judiciária intime as operadoras para concederem o acesso aos dados, e sendo este acesso apenas um efeito útil, dependendo do prazo de conservação dos dados, perguntar qual é que considera então ser o prazo razoável para que as operadoras conservem estes dados. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei genuinamente rápido, porque apenas intervirei para agradecer as informações que nos deram. As perguntas que queria colocar já foram colocadas anteriormente e por isso aguardo as respostas a responder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhoras e Senhores Deputados. Agora passava novamente a palavra à Senhora Professora Filipa Calvão para responder às perguntas que foram colocadas e tecer as demais considerações que entender oportunas. Tenha a palavra, por favor.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Muito obrigada pelas questões. Vou tentar, algumas delas vou responder provavelmente antes de chegar, enfim, à vez de responder aos diferentes senhores deputados que falaram segundo uma determinada ordem cronológica, porque algumas são de facto comuns. Começava pelas questões colocadas pelo senhor deputado Pedro Delgado Alves, que diz que notou bem que eu não fiz referência ao prazo de conservação, embora de facto tivesse visto uma norma que me lembrou precisamente a conservação ad eterno da informação, ainda que por decisão de um juiz, e portanto querendo e acreditando que os juízes não fazem uma autorização de conservação sucessiva, renovada de cruz, e portanto analisando o caso em concreto. De facto, a questão dos prazos de conservação destes dados de tráfego é particularmente pertinente e devemos distinguir aqui duas coisas. Uma coisa é o prazo de conservação que, nos termos da lei que vier a ser aprovada, as operadoras podem ou devem, têm o dever de respeitar, e portanto esse é um prazo de conservação que em algumas das propostas que analisei de propostas de alteração falavam em 6 meses, ou pelo menos numa delas falava num prazo de 6 meses, que é o prazo, rigorosamente o prazo que está previsto, resulta da lei da privacidade nas comunicações eletrónicas, da lei 41/2004, porque o prazo de conservação dos dados para efeito de faturação tem esse limite dos 6 meses e por regra são conservados, isto é, mesmo quando se salda imediatamente a dívida, digamos assim, se cumpre o pagamento, ainda assim pode haver depois reclamação, se mantém esse prazo, esses dados, desculpem, por esse prazo de 6 meses. E portanto a regra eu diria que é tendencialmente essa, não há uma eliminação automática dessa informação, mal se paga esses dados. De todo modo, é possível, mesmo que se trabalhasse só com base nesta base de dados, passo aqui a repetição, com base de dados de faturação, é possível ao legislador dizer que esses dados ficam aí durante 6 meses, independentemente de estar saldada a dívida ou não, ou de haver ainda discussão quanto à faturação, os dados ficam nessa base de dados durante esse período, parece-me razoável, isso não nos choca, portanto esse período de 6 meses de conservação não nos choca dentro desta lógica de estarmos a falar de dados que são estritamente necessários para uma determinada finalidade, neste caso de faturação, e se aproveitar essa informação para fins de finalidade de investigação criminal. É certo que virão com o argumento, como porventura virão também com o argumento a propósito do artigo 6º, número 1 da Lei do Cibercrime, do acesso ilegítimo, de que é preciso um conjunto de dados deste tipo, dados de tráfego, dados de identificação do utilizador, para se conseguir prosseguir na investigação criminal. Sim, mas para isso é que há a Lei do Cibercrime, para isso é que temos uma lei que estabelece um regime específico de acesso a essa informação, de ordem de preservação antes do acesso, de ordem de preservação dos dados pessoais relativos às comunicações eletrónicas e depois de acesso a esses dados assim preservados durante um determinado período de tempo. E portanto eu diria que os dois regimes devem ser lidos em complemento, não esquecer que essa lei de cibercrime articula também com esta e portanto que aos investigadores há essa possibilidade de dar essa ordem de preservação. Haverá situações em que de facto os investigadores poderão não ir a tempo, ou seja, quando se apercebem que necessitarão dos dados, já os dados poderão ter sido eliminados ao abrigo da lei de retenção de dados, de metadados, como se usa dizer. Mas aí eu diria, é o equilíbrio entre os direitos fundamentais. E volto a dizer, estamos aqui, sobretudo quando estamos a falar de criminalidade não grave, que não é qualificada como grave, temos que compreender isso, é o equilíbrio que a jurisprudência tem encontrado entre esses valores e por isso acho que a solução tem que ser, de facto, enfim, compreendida à luz desta lógica. Para a criminalidade grave, pode haver situações em que isso suceda. Mas isso é o custo de um Estado de Direito, em que nós sabemos que há limites para todas as funções públicas, desculpem, e portanto também para a função de investigação criminal e, portanto, por importante, não querendo minorar a importância dessa função. E, portanto, quanto ao prazo de conservação, depende dos dados de facto. Ou seja, se vamos por uma lógica de não estamos aqui só a falar dos dados que estão a ser utilizados pelas operadoras para efeitos de faturação, e depois irei à questão dos dados de ensaio de execução de contrato, se estamos a falar de dados que são necessários para efeitos de faturação, então eu diria o prazo de 6 meses é mais do que razoável e pode ficar determinado legalmente nesta lei, apesar de, porventura, eventualmente, na lei, na base de dados de faturação, a própria operadora já não necessitar desse dado por já ter resolvido a questão com o seu cliente. Quanto à possibilidade de renovação ad eternum, eu confesso que não gosto da norma, não ia referi-la, mas não gosto da norma, que vi numa das propostas, de não haver um limite para essa renovação. No limite dos limites tem que se ver aqui o que é que estamos a falar. Se estamos a falar de uma ordem de conservação dos dados, eu já não estou a tentar recordar-me o que é que é a norma em causa que tinha visto... De renovação, dessa conservação... os dados genérica, portanto todos os dados que lá se encontram, ou se estamos a falar de dados a propósito de uma investigação concreta e para um conjunto determinado de indivíduos. Se estamos a falar de um conjunto de indivíduos que serão, enfim, eu não digo todos suspeitos, mas que estão relacionados, porque estão próximos, estão naquele momento na área onde foi praticado um determinado crime, ou que estão relacionados com quem é aparentemente suspeito de ter cometido o crime, então eu diria que é suscetível de renovação até que o processo chegue ao final. Se estamos a falar da totalidade de uma população e de uma ordem de renovação, de conservação desses dados, julgo que não é essa a intenção. Não, pronto.
É que era uma das questões colocadas precisamente na audição do senhor diretor da Polícia Judiciária, ou seja, não era... O novelo está a ser desemaranhado, digamos, e é logo possível desenhar um perímetro de suspeitos, talvez seja excessivo, mas de potenciais alvos, digamos assim, para ser o mais neutro possível de uma perspectiva processual, em que possa ter relevo a ferir o que é que aquelas comunicações envolveram em termos deste tipo, deste perfil de dados. Portanto, com um perímetro já mais delimitado, haver, numa primeira fase, um afunilar e que estes são conservados por mais tempo. Sendo que a expectativa é como o senhor professor diz, provavelmente aquele perímetro vai emagrecendo. E, portanto, cada vez menos, ao ponto de, a certa altura, já estamos no âmbito de uma investigação criminal, e aí diria que a questão deixou de ser problemática, porque se há uma investigação criminal em curso, já não há a ideia da suspeição generalizada sobre todos os cidadãos cujos dados estão a ser instrumentalizados no altar da investigação criminal, temos é cidadãos que estão a ser objeto de uma investigação com as garantias que lhes assiste no quadro do nosso direito de processo penal.
E complementando, e para não confundir, aquilo que disse o senhor diretor da Polícia Judiciária, falou, o que é que ele falou? No célebre canal de controlo. O que é o canal de controlo? Que é, imaginemos que há aqui agora um crime nesta área da Assembleia da República e eles querem, e aquilo que todo o STJ e, portanto, os tribunais têm indeferido, por entender que, portanto, que contende diretamente com todos os direitos, liberdades e garantias, que se faça uma busca, que tem que ser muito rápida, que se vejam todas as antenas que foram, todos os números que foram acionados nas antenas que captam aqui os números e que todos eles possam ser investigados. Imaginemos para saber se a senhora professora aqui passou naquele momento. Ou seja, toda a gente, num determinado perímetro, portanto, tem-se acesso a todos os telefones, a todos os números daí. Portanto, e o senhor diretor da Polícia Judiciária, entendo que seria interessante para a investigação, e eu percebo o ponto de vista dele, mas obviamente que o Supremo Tribunal de Justiça, portanto, se tem constantemente pronunciado em deferir esse tipo de meio de obtenção de prova, porque é do meio de obtenção de prova que aqui nos estamos a referir. Desculpe ter interrompido, mas é só para dar, portanto, é o canal de controle. Muito obrigado, senhora senadora.
Pois, eu compreendo, não, mas se for assim, portanto, eu acho que de facto a norma então tem que ser redigida noutros termos, de limitar melhor o que é que estamos aqui a falar e do universo de pessoas que estão aqui a ser visadas, não é? Para que se perceba que não é de facto uma, indiferenciadamente o conjunto da população, mesmo que numa determinada área. Embora em abstrato o Tribunal de Justiça da União Europeia tenha admitido que se pudesse de facto por evento, até houve um parecer em que nós demos o exemplo de uma visita do Papa, se não estou em erro, porque na altura ou tinha sido ou estava para ser... Agora está exatamente a pensar. Pronto, numa circunstância delimitada em que há um evento que apresenta um mais elevado risco, não é, de criminalidade ou de atentado, enfim, se possa, e de facto aí, até da ameaça terrorista, porque na verdade as nossos investigadores às vezes para efeitos de prevenção invocam frequentemente essas ameaças terroristas, mas enfim, a verdade é que em função de um determinado evento é possível, admitimos como possível, como proporcional, concretamente, uma solução dessa natureza. Mas atenção aos eventos, porque não se vá agora qualquer manifestação, que é o problema para as outras liberdades fundamentais que podem ser afetadas. A propósito de uma manifestação, estar agora a admitir-se que poderá haver ali indícios de que pode haver perturbação, de elementos às vezes até que vêm de fora para perturbar e tornar violentas as manifestações, atenção por causa do impacto que isso tem nas liberdades fundamentais de manifestação e, portanto, de expressão política, que não pode ficar condicionado por essa forma e, portanto, de facto é possível, entendemos, delimitar eventualmente em função de um determinado evento, uma determinada área, cruzando aqui com outras coisas que aqui foram ditas, a propósito da hipótese de ser em função de uma área, por exemplo, a autoestrada, eu diria não. Autoestrada não, autoestrada, nós temos o nosso país coberto de autoestrada, isso é uma área muito grande. Também não. Eu devo dizer que a CNPD, em tempos idos, eu não estava ainda na CNPD, mas foi a responsável, não sei se por parecer-se, por autorização na altura, de exigir que houvesse uma alternativa à Via Verde, precisamente para que não houvesse um registro, que entretanto foi um bocadinho desrespeitado, mas para que não houvesse... Eu sei. Como eu digo, foi um bocadinho desrespeitado. Não, há pouco é que referiu. Sim, há pouco referiu, pareceu-me que não tinha percebido que era portagens, referiu a autoestradas, por isso é que eu peguei nesse exemplo. Aí com calma, porque aí estamos outra vez a falar de uma grande quantidade de população que passa diariamente, alguma dela, como os senhores deputados porventura semanalmente, alguns desses postos, e não, achamos que aí já estamos a falar de uma intrusão excessiva na vida privada das pessoas, portanto, há alguma cautela nesse tipo de previsão, e nos exemplos também que se dão para não entusiasmar os nossos investigadores criminais. Mas, portanto, voltando à questão do prazo, sim, quanto à possibilidade de renovação, sim, quanto a fixar-se um prazo, enfim, que seja razoável, e sim, se for sobretudo para ir ajustando o conjunto dos titulares dos dados a que se está a referir, enfim, a que se está a fazer essa determinação de conservação da informação e de renovação dessa conservação dessa informação. Com limites do fim do processo, porque tem que ter um limite, não pode ficar a norma ali aberta, como se fosse possível continuar a renovação depois de terminado um processo ou de não ser mais necessário para obtenção de prova. Quanto à hipótese de termos diferentes bases de dados ou diferentes camadas de categorias de dados pessoais, foi colocada aqui pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, também não nos choca, a jurisprudência do Tribunal Constitucional aponta nesse sentido, nós não somos, na Comissão Nacional de Proteção de Dados, grandes adeptos do conceito de dados de base que o Tribunal Constitucional adotou já há alguns anos atrás e que repetiu agora neste acórdão, porque nos parece que menoriza a relevância de alguns dados pessoais que aí estão em causa, mas em todo caso, de facto, os dados relativos à identificação dos assinantes e os dados relativos à identificação do equipamento podem, à luz da jurisprudência, estamos aqui a referir à luz da jurisprudência, não necessariamente à nossa posição originária, mas à luz da jurisprudência, podem ser conservados e, portanto, é razoável que possam ser conservados para o combate à criminalidade. Agora, há de facto que distinguir esses dados de outros dados, que são os dados já de tráfego e que esses sim expõem a vida privada dos cidadãos. E há a questão do IP, que na interpretação que o Tribunal Constitucional fez acabou por lhe dar um tratamento um bocadinho diferente, querendo retirá-lo ou pretendendo retirá-lo da classificação de dados de tráfego, mas é importante perceber que o IP é o que dá o dado de geolocalização, que nos diz georreferenciação, que nos diz, que dá a indicação às operadoras onde nos encontramos por referência às antenas de telecomunicações. E, portanto, em relação ao IP, eu diria o prazo mais curto possível, porque é uma informação sensível, porque permite rastrear o nosso dia-a-dia e, portanto, estamos aqui a falar de uma informação extremamente sensível e, portanto, há abertura da experiência dos tribunais europeus para a recolha desse dado para o combate à criminalidade grave. E, portanto, não vai ser a CNPD que vai dizer que eles não devem poder ser recolhidos para esse efeito e conservados para esse efeito, mas com, de facto, limitação e com uma limitação temporal superior em relação a outros dados que aqui possam surgir, porque nos parece uma matéria sensível, embora perceba que os investigadores criminais têm especial interesse neste dado de IP. E associado ao IP vem o Porto, eu não sei a expressão exata, porto de origem de comunicação, que é importante também para permitir a sua leitura. Agora importa aqui, e cruzando aqui duas das questões que foram colocadas, distinguir, dentro da informação que as operadoras tratam informação para a execução do contrato, ou seja, para prestar o serviço que foi contratado e para efeitos de faturação. Claro, tudo isto no âmbito da execução do contrato, mas com finalidades distintas. Quanto aos dados de faturação, os dados de faturação são sempre conservados, mesmo quando se pede, quando não se quer a faturação detalhada, a operadora tem do seu lado os dados de faturação detalhados. Não dá, é quando emite a fatura, não vão lá esses dados, mas esses dados existem do lado da operadora para justificar a cobrança do preço, porque tem de ser justificado com base nas comunicações e dos dados gastos no acesso à internet. Portanto, essa informação existe na base de dados de faturação. Não está, não é mostrada ao assinante porque ele não quer. Não quer que, porventura, outros vejam ou porque não quer. Não quer que haja informação a correr por aí sobre ele, a ser comunicada. Outra é a informação que é necessária para a prestação do serviço, para a execução do contrato, onde entra, por exemplo, o IP. O IP é imprescindível para garantir a execução do contrato, para a prestação de serviço, só que não tem de ser conservado para efeitos de faturação. Nem tem que ser conservado para efeitos de execução do contrato. Esgota-se com a ligação. Portanto, se eu faço uma ligação, se eu ando pela cidade de Lisboa hoje, a informação, o meu IP vai sendo transmitido, vai sendo recolhido pela operadora. Mas no final do dia já não é preciso. E não deve ser conservado. Poderá haver legislações que estabelecem prazos de conservação desses dados para a execução de contrato. Eu diria, eles não são necessários para a execução de contrato, a não ser no próprio momento em que se presta ao serviço. E, portanto, de facto, ou se cria uma norma que prevê a recolha e conservação desse dado, ou as operadoras, eu não sei se fazem no final do dia, já não me recordo isso com exatidão, mas enfim, com regularidade, vão eliminando essa informação, porque ela não é necessária, depois de cumprido, de prestado o serviço em cada momento, ela não é mais necessária, portanto vai sendo eliminada. E, portanto, ela não fica conservada na base de dados da operadora no contexto com a finalidade de execução do contrato. Ela é eliminada. E por isso, se a ideia é, e como diga a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia e do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, aponta nesse sentido, se poder conservar essa informação para combate à criminalidade grave, então tem que se criar uma norma que o preveja especificamente para essa finalidade. E aí com um prazo que seja curto, e aí reconheço que um prazo de 3 meses eu acharia simpático, 6 meses no limite, admito que os investigadores criminais queiram mais, mas eu diria que isso me parece um prazo razoável, um prazo, enfim, para não prolongar excessivamente a exposição de vida das pessoas, porque este é um verdadeiro, é possibilidade de fazer tracking, ou seja, saber exatamente por onde é que nós, rastreamento do nosso dia-a-dia durante vários meses, é muito. Mais de cruzar essa informação, de facto, que é o que interessa aos investigadores criminais, com quem, junto de quem parámos a conversar, não é? E, portanto, ou junto de quem estivemos num determinado local, mas sobretudo nesta perspectiva da proteção de dados, junto com quem conversamos no dia-a-dia. E, portanto, é muita informação sensível de vida privada que merece aqui uma especial proteção. E com isto, julgo que respondi aqui ao essencial das questões colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, quanto também julgo com isso que consegui responder às perguntas da Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, creio eu. Só com uma precisão, as operadoras não deixaram de ter fundamento de licitude desde 2017 com a desaplicação da lei pela CNPD. A CNPD só procedeu à desaplicação da lei porque tínhamos na altura algumas participações do Ministério Público de dar conta que operadoras não estavam a conservar os dados pelo período legalmente imposto e, portanto, para arquivarmos os processos, porque entendemos que não havia essa obrigação legal, uma vez que na interpretação estava a ser feita, fizemos essa explicação, essa desaplicação, mas para dizer que rigorosamente o fundamento de licitude com o acordo no Tribunal de Justiça da União Europeia ficou claro que faltava fundamento de licitude em 2014. A partir do momento em que há uma decisão do Tribunal Constitucional, não há dúvida que eles ficaram sem fundamento de licitude desde 2008, desde o momento em que a lei surge. É esse o momento, é o momento propriamente em que aparece a lei, que começa a produzir efeitos a lei, que retira o tapete, digamos assim, à legitimidade de recolha e conservação desses dados para esta finalidade de investigação criminal. Mas, portanto, julgo que com isto respondi quanto à execução do contrato de serviço de fundamento, acrescentando, porque o princípio aqui, o princípio que resulta do Regulamento Geral de Proteção de Dados e que resulta do princípio da proporcionalidade na ponderação dos vários direitos que estão aqui em tensão e dos interesses públicos que estão aqui em tensão, é um princípio de conservar a informação enquanto ela é necessária. O artigo 5º do RGPD, no número 1, na linha E, tem esse princípio de limitação da conservação e, de facto, se as operadoras não precisam dos dados para prestar o serviço, nem precisam ao fim de um dia ou de dois, e se não precisam dos dados para prestar o serviço, para faturar, para apresentar a faturação e justificar o preço cobrado, têm o dever de eliminar a informação. E, portanto, é este o princípio por que se pauta aqui o tratamento de dados nesta matéria. Quanto à questão, portanto, que foi levantada pela senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD, ainda quanto às tais enfim, áreas, só voltar a precisar, portanto, em função de eventos excepcionais, especiais, eu não diria eventos normais, porque, como, por exemplo, considero que a manifestação é um evento normal numa sociedade democrática e, portanto, não colocaria a manifestação nessa categoria, mas eventos excepcionais de elevado risco. E estou aqui com cautelas porque sei que as nossas polícias, por exemplo, costumam qualificar de elevado risco jogos de futebol, manifestações e, portanto, acho que tem que ser uma coisa excepcional para se justificar que haja uma recolha generalizada de conservação, portanto, de dados de tráfego respeitantes aos cidadãos que se encontrem numa determinada área, mas, portanto, só fazer essa ressalva. Quanto a áreas, eventualmente, aeroportos, porque são infraestruturas críticas, mas também aí com alguma cautela, com alguma contenção, até se calhar com um elenco taxativo para não permitir interpretações extensivas que levem as infraestruturas críticas mais longe do que aquilo que poderiam significar. Quanto à notificação dos titulares dos dados, é um ponto importante, um ponto que nós sublinhámos nos pareceres que demos e um ponto que não desenvolvemos muito intencionalmente, porque, embora rigorosamente quando falamos de titulares de dados estamos a falar do, enfim, nas várias propostas, na proposta legislativa se pensava essencialmente no título, no assinante, de facto há o outro lado, há as pessoas com quem o assinante interage e que são também titulares de dados e que são dados que estão a ser tratados. Há, portanto, um direito de informação, como lembrou o Tribunal Constitucional, que tem de ser aqui cumprido, mas é difícil garantir isso, dar execuibilidade a este direito de informação. E, sobretudo, as normas que nós vimos eram muito variadas no procedimento legislativo, antes agora desta análise, estas propostas de alteração, e ora faziam recair esse dever sobre os tribunais, vou dizer assim, o juiz, ora pareciam fazer recair sobre o tribunal, ora pareciam fazer recair sobre o Ministério Público, ora pareciam fazer recair sobre o operador, portanto, a empresa que fornece o serviço de tecnologia. Atenção que, por exemplo, para a empresa que fornece serviço de tecnologia não é fácil saber quem é o titular daquele número ou daquele equipamento eletrónico. E, portanto, isto não é de fácil execução, convinha especificar quem é que tem o dever de notificar para que fique claro e para garantir depois que não andem a empurrar uns para os outros, porque é o que vai acontecer. Depois vão parar à Comissão Nacional de Proteção de Dados e depois, de repente, somos nós que estamos a bloquear que se proceda à garantia de direito de informação, o que é um contrassenso. Portanto, convinha que se precisasse, que se regulasse essa questão de saber quem é que está constituído no dever de notificar os titulares dos dados dessa informação de que, foi, que está a ser tratado esses dados. E eu julgo que terei respondido a quase tudo, mas se há algum aspecto que não tenha ficado claro, faltam-me aqui as perguntas, peço desculpa, Sr. Deputado, o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, que faltavam as suas questões, que quero desculpar, tinha ficado aqui pelo meio. Quanto à questão, enfim, dos limites, eu julgo que já estão aqui mais ou menos anunciados os limites e aquilo que poderá ser tido como admissível. Não creio que seja admissível admitir uma generalização de recolha de dados pessoais por grupos de cidadãos, por universo de cidadãos. Parece-me que isso viola claramente a Constituição, portanto não creio que se possa fazer essa delimitação. Reduzir no tempo a recolha generalizada e indiferenciada de dados também não nos parece que seja o caminho, parece-nos que o Tribunal Constitucional e a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia veda esse caminho. Portanto, quando muito, como digo, espacial ou sobretudo em função de um determinado evento poderá justificar-se, não mais do que isso. Quanto à lei ser retroativa, enfim, isso é uma questão que eu tenho muita dificuldade em admitir aqui, a retroatividade da lei nesta matéria, porque tem implicações criminais e, portanto, independentemente do que aconteceu e o que está a acontecer aos processos que estão em curso, processos criminais que estão em curso, tenho dificuldade em encontrar aqui legitimidade para se fazer um tratamento de dados pessoais com base numa lei retroativa que vai, enfim, prejudicar, é uma forma de expressar, mas que vai, portanto, ajudar a incriminar, vai contribuir para a incriminação de pessoas, parece-me que viola em um dos princípios constitucionais. Finalmente, quanto à responsabilidade das operadoras, saber se elas estão ou não aptas a cumprir esta função de guardar os dados, e eu juntaria aqui uma outra questão, que é o modelo, o regime de transmissão dos dados das operadoras aos investigadores criminais. O primeiro, parece-me que as operadoras tiveram, de início, com este diploma, em 2008, fizeram um investimento muito grande na segurança destas bases de dados. Houve falhas que foram por nós detectadas numa investigação e que depois foram corrigidas e sancionadas. Houve, dentro dessa organização, dessa operadora à época, acessos indevidos, os quais, na nossa perspectiva, constituíam um crime, remetidos para o Ministério Público, depois foi arquivado, mas em todo caso houve de facto algumas falhas de início na construção destes sistemas, mas eles foram, eu estou a ultrapassar o tempo com certeza, mas estou a tentar terminar, peço desculpa, estou a tentar ser sucinta.
Neste momento estou a gerir o tempo da próxima audição, veja bem, só para deixem-me aqui fazer alguma propaganda à minha tolerância, como o tempo eram 10 minutos e vai em 25.
Foram muitas questões, Sr. Deputado, e foi muito tolerante com os senhores deputados, portanto eu também agora tenho que ser na devida proporção comigo, mas agradeço a tolerância. Mas portanto, só para esclarecer que foi feito um grande investimento e, portanto, em termos de medidas de segurança, diria que há cuidados e que as operadoras estão habituadas a ter esses cuidados, medidas de segurança. Agora, ainda há falhas, mas há falhas em todas as organizações e seguramente há nas organizações públicas. Portanto, não creio que passar essa informação para uma entidade pública venha melhorar as coisas. Por outro lado, a comunicação é que me parece muito preocupante. A lei anterior, a lei de 2008, remetia para uma portaria, a portaria foi criada, estabeleceu um sistema, uma plataforma para proceder a essa comunicação com todas as medidas de segurança, que foi desenhada, houve um investimento quer das operadoras, quer do Instituto IGFES, desculpem que eu sou péssima com siglas, do IGFES, portanto, do lado do Ministério da Justiça, foi criada essa plataforma e depois foi suspensa por despacho, por uma portaria também regulamentar, assinalando um período experimental e facultativo, que significa que ninguém a utilizou, e os dados passaram a ser transmitidos por, admitimos por e-mail, sem medidas de segurança, sem que a portaria que veio suspender a utilização dessa plataforma tivesse imposto medidas de segurança, e portanto é muito importante que essa parte seja objeto de regulação. A remissão para a portaria compreende-se, mas é importante que a lei defina, obrigue no fundo a que esse sistema seja criado com medidas de segurança e depois seja executado efetivamente. Quanto às queixas de cidadãos, na verdade os cidadãos não fazem ideia do que se passa com os dados deles nas mãos das operadoras, quanto a esta base de dados. Isso demonstra o facto de nós nestes anos nunca tínhamos tido uma queixa dos cidadãos a pedir o pagamento destes dados nas bases de dados das operadoras. E portanto diria que o que nos teria obrigado eventualmente, uma vez que tínhamos desaplicado de uma forma soft, digamos, essa lei, teria-nos obrigado a dar uma ordem de pagamento desses dados. Portanto, eu diria que há de facto aqui alguma enfim, não diria ignorância, mas desconhecimento do que se passa com os dados no contexto da investigação criminal ou de dados é que as entidades, algumas entidades privadas são obrigadas a conservar dados para essa finalidade e que merecem talvez depois um trabalho de sensibilização também quanto a essa questão. Peço desculpa, Sr. Deputado, muito obrigada pela paciência.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer-lhe a sua disponibilidade, também agradecer os contributos. Dar nota, como sempre tenho feito, porque é importante, até porque estamos com uma audição a ser transmitida, que de facto este trabalho legislativo, melhor, a preparação do trabalho legislativo é fundamental, e é também fundamental que os cidadãos percebam o trabalho que se faz, que é político, mas que é intrinsecamente legislativo, ou seja, na dimensão jurídica, e não posso deixar de o dizer porque é interessante estar a ouvi-la e ter ouvido o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária. São ambos servidores públicos, ambos protegem e defendem o interesse público, mas em perspectivas quase antagónicas, porque no fundo aqui está o confronto que tantas vezes aqui discutimos, sobretudo na primeira comissão, entre a perspectiva garantística e a securitária. Não que um lado defenda só a securitária ou o outro só a garantística, mas a verdade é que desse equilíbrio, que depois compete naturalmente aos senhores deputados fazer, surgirá com certeza uma legislação possível dentro das balizas legais que nos estão a espartilhar e a condicionar aquilo que temos que fazer. Muito obrigado mais uma vez.
Bem,
sim, claro. Ora bem, nós não, nem vale a pena sugerir intervalos porque já são 3:30. Está aqui, eu acompanho até porque...